Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
Entre setembro de 2023 e maio de 2024, o Rio Grande do Sul viveu três enormes enchentes, sendo que a última foi a maior catástrofe climática da sua história. Em menos de 15 dias, choveu o equivalente ao que é esperado chover durante 6 meses no estado. Essas chuvas extremas, aliadas à vulnerabilidade das cidades e a erros do poder público, fizeram com que quase todo o estado do Rio Grande do Sul fosse atingido. Levou mais de 2 milhões de pessoas a serem deslocadas de suas casas e houve aproximadamente 200 mortes. Essa enorme catástrofe levanta muitas perguntas relacionadas às causas, mas também a como evitar ou minimizar o impacto desse tipo de evento. A nossa convidada hoje é Michelle Reboit, que é professora de Ciências Atmosféricas na Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. A Michelle é doutora em meteorologia e sua pesquisa tem ênfase em meteorologia sinótica, climatologia e modelagem climática. Para conversar com ela, estão presentes eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS, e a Karina Bruno Lima, que é doutoranda em climatologia na URGS e divulgadora científica sobre mudanças climáticas e meio ambiente.
Eu queria iniciar falando não sobre as catástrofes de cara, mas discutindo um pouquinho o que são os regimes normais de chuva que a gente espera, digamos, para o Rio Grande do Sul ou mais para a região sul do Brasil.
O regime de chuvas no sul do Brasil, ele comparado às demais regiões, ele é o regime homogêneo. O que eu quero dizer com isso é que as chuvas são bem distribuídas ao longo dos meses. Em geral, há cerca de 110, 120 milímetros de chuva em cada mês do ano, o que totaliza aí por volta de 1.500 a 1.800 milímetros anualmente. Isso é um regime de chuvas que a gente diz homogêneo, que é bem diferente do que ocorre na região sudeste, centro-oeste do país, por exemplo, que as chuvas são concentradas no período de verão. Mais de 50% das chuvas ocorrem entre dezembro a fevereiro e o inverno é extremamente seco.
E a gente escuta, né, Michelle, falar sobre esses rios voadores, né, que são gerados, ou que têm muita influência da Amazônia. Isso influencia alguma coisa no sul do Brasil?
Influencia. Primeiro, o termo rios voadores é usado na linguagem coloquial para indicar o transporte de umidade via ar, né, via atmosfera, da região sul da Amazônia para a região sudeste e sul do país, até para a parte norte da Argentina. Na verdade, na literatura, rios voadores é outro tipo de sistema também associado com umidade. Os nossos, que a gente chama de rios voadores, na verdade, são os nossos jatos em baixos níveis na atmosfera.
Os nossos no sul do Brasil?
Não, os nossos na América do Sul, tá? Esses jatos, esses escoamentos, esses ventos, a cerca de 1,5 km da superfície, eles transportam umidade e calor da região tropical para a região subtropical. Mas eles dependem de alguns fatores. Se há uma região de menor pressão na costa do sudeste do Brasil, os jatos vão transportar a umidade para a região sudeste. Se essas regiões de baixa pressão estão sobre o sul do Brasil, os jatos vão para o sul do Brasil. Durante o período de verão, no sudeste, é muito comum os jatos se concentrarem a maior parte do tempo sobre a região centro-oeste e sudeste do Brasil, não indo tanto para a região sul. Esses jatos eles também estão associados com os fenômenos El Niño e La Niña. Por quê? Bom, primeiro vamos entender o que são esses fenômenos. O fenômeno El Niño é o aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Tropical Central, da parte central e leste. Pacífico, pensem, Pacífico, costa da oeste da América do Sul, aquecimento na região tropical. La Niña é o inverso, é o esfriamento. E essas regiões, elas atuam modificando a atmosfera. Regiões com águas mais quentes do que era o esperado, ela é uma forçante. Eu sempre digo para os meus alunos assim, se tem uma poça d'água e você joga uma pedrinha, vai dispersar ondas. Na atmosfera, a pedrinha, na verdade a pedrona, são os movimentos ascendentes, a evaporação que vai causar distúrbios e ondas na atmosfera. Então, você tem esse padrão, essa pedra, né, na atmosfera que vai dispersar ondas, e uma dessas ondas no período de El Niño vai contribuir para ter anomalia, uma menor pressão na região sul do país. Se tem menor pressão na região sul do país, vai ajudar a canalizar esse escoamento, esse jato, transportando umidade lá da região amazônica para o sul. A gente vem aí de um período de El Niño. Já estava com chuvas acima da média no sul, justamente por causa disso, transporte de umidade vindo da região tropical. E aí, o que, que aconteceu? Para nós falarmos desse evento extremo que teve, que levou, né, essas inundações horríveis no Rio Grande do Sul, a gente tem que colocar tudo num contexto maior. Por que maior? A gente tinha o fenômeno El Niño, que vai ajudar a ter a menor pressão no sul do Brasil, que vai ajudar a canalizar o jato de baixos níveis para lá. Só que, ao mesmo tempo que estava tendo essas águas mais quentes no Pacífico, no Oceano Índico também estava tendo uma anomalia, águas mais quentes no setor oeste. E pense que essas águas quentes vão atuar como as forçantes da atmosfera e dispersão de ondas.
Longe, né? O Oceano Índico.
São mecanismos de teleconexão, variabilidade natural do clima. Portanto, esse impacto do Oceano Índico no clima da América do Sul se deu através do forçamento da existência de uma região de maior pressão no centro-oeste. O sul fica com menor pressão e a região centro-oeste e sudeste vai estar dominada com uma área de maior pressão.
Michelle, antes da gente falar do caso específico que aconteceu, eu só queria entender algumas coisas sobre clima, variabilidade natural do clima na região sul. O La Niña e o El Niño são fenômenos periódicos, né?
Eles não são a cada 2 anos certinho, a cada 3 anos, eles se repetem.
Com qual periodicidade, mais ou menos?
A literatura escreve aí de 2,5 a 7, é bem variável. A gente pode sair de um El Niño e entrar numa La Niña, já teve vários casos disso. Saiu da La Niña, já 2 meses depois já entrou em El Niño, depois no período neutro e depois mais uma La Niña. Não tem, assim, uma regularidade.
Então, eu devo sempre pensar período de El Niño, quando o Pacífico fica quente.
Pacífico, tropical da parte central e leste. Quando ele está quente, ele vai influenciar a região sul do país com menor pressão, que vai ser importante para ajudar a puxar a umidade da Amazônia para a região.
E ao inverso, se existe uma La Niña.
Isso, aí fica condições mais secas no sul do Brasil. Ah.
E a gente teve recentemente uma triple dip La Niña, né? Que é algo não é tão comum assim. A gente teve um período de 3 anos com a La Niña. Aí a gente teve agora o El Niño, que terminou, estamos em período neutro. E daqui a pouco a previsão é de que entre uma nova La Niña, mas os modelos já estão atrasando um pouco e enfraquecendo essa La Niña que foi vir aí, né? Vamos ver. Existem incertezas ainda, né? Mas a tendência é que nós tenhamos La Niña este ano ainda.
Os modelos conseguem prever, então, a existência desses períodos?
Sim, eles são bem robustos quanto a esse fenômeno. E a gente consegue, com 6 meses ou mais de antecedência.
Já antecipaste, né, Michelle, um pouco foi o evento que aconteceu, as razões, mas eu queria só...
Eu não terminei as razões.
Não, chega lá, mas eu queria que, antes da gente falar das razões do que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, nessa última catástrofe climática, eu queria que tu comentasse um pouco o que foi esse evento, né? Qual foi a magnitude desse problema?
Ocorreram chuvas na parte central e norte do estado, bem volumosas. Por exemplo, na cidade de Segredo, choveu em 10 dias, entre o dia 26 de abril e 5 de maio, um total de 812 milímetros. Em Fontoura Javier, o número foi 778. Em Lagoa Bonita, 749. São os 3 locais onde nós tivemos, assim, os registros máximos de chuva. E o que, que isso está dizendo para nós? Bom, a climatologia de 2 meses de chuva, 2 meses 61 dias. Em 61 dias, é esperado nesses locais chover em torno de 280 milímetros. 280. Choveu quanto? 800. A gente teve aí mais que 280% do esperado. O solo, ele não consegue absorver toda essa água num curto período de tempo. E aí, começou a aumentar o nível dos rios, causar as enchentes e inundações. E essa água, ela foi... A maioria dos rios, das bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, vão para onde? Para a Lagoa dos Patos. Que, na verdade, não é uma lagoa, é uma laguna. Porque ela tem conexão com o oceano entre Rio Grande e São José do Norte. E o nível da água, ele aumentou de uma forma que... A vazão não era suficiente. Na saída, a desembocadura, a conexão com o oceano é menos de 1 quilômetro. A extensão da Lagoa dos Patos, ela é quase 400 quilômetros por 86 de largura, enquanto que a desembocadura é um canalzinho de menos que 1 quilômetro. Então, com a água armazenada, e em muitos dias também tiveram ventos de sudeste, que bloqueavam, né, sul-sudeste, que bloqueavam a saída da água, dificultavam, aí o nível da água subiu, e muitas cidades que não receberam a chuva acabaram sendo afetadas por causa do aumento do nível. O nível do Guaíba, do rio Guaíba, ele chegou no dia 5 de maio a 5 metros e 35. Esse valor, ele é recorde na história, porque o volume maior que já tinha sido registrado foi em 1941, que foi 4,76 metros.
O Rio Guaíba é um lago, na verdade, que banha Porto Alegre.
E ele se conecta com a Lagoa dos Patos.
O nível normal dele é abaixo de 2, né?
É.
Que a gente, deito, estava explicando para nós antes que, além dessa questão do El Niño, tinha um problema do aumento de temperatura no Oceano Índico.
Isso.
Outra coisa que eu escutei, e eu não sei se é realmente relevante, é que existia uma onda de calor no sudeste do Brasil também que estava bloqueando a passagem da umidade entre o sul e o sudeste. Isso é verdade ou não?
Isso é verdade. E eu vou fazer a pergunta. O que que disparou essa onda de calor? Justamente a conexão com as águas quentes acima da média no Oceano Índico, que afetou a atmosfera de forma que se estabeleceu um padrão de maior pressão sobre a região sudeste e centro-oeste do Brasil. Quando a gente fala em maior pressão, alta pressão, os movimentos na atmosfera que tem que ter para a subida de ar que leva a umidade para formar nuvens, ele é inibido. Então, você fica sem nebulosidade no céu, a radiação vai cada dia adentrando aquela região, vai aquecendo e vai se tornando cada dia mais quente. Isso é a onda de calor, então temperatura acima da média. E normalmente vai ter escassez de chuva nesse período. Enquanto isso ocorria no sudeste, o sul estava com a menor pressão. E esse padrão do sudeste é o que vai causar o problema maior no sul. Porque a gente já sabe que em casos de El Niño chove mais no sul por causa do transporte de umidade, ok. Mas por que que se manteve as chuvas fortes e volumosas? Uma vez que esse padrão de alta pressão se manteve em várias alturas da atmosfera sobre o sudeste, ele ajudou a intensificar um fenômeno que é chamado de jato de altos níveis. E esse jato de altos níveis vai ter setores nele que ele vai servir como se fosse um aspirador, que ele vai chupar o ar, vai sugar o ar da baixa atmosfera, perto da superfície, para níveis mais altos. E aonde sugou isso? Sobre o Rio Grande do Sul. Havia ar úmido e estava chegando mais umidade lá da região mais tropical. Esse ar subia, formava nuvens e precipitava sempre na mesma região. Então, vejam que tem uma conexão do Pacífico, favorecendo o El Niño, que já estava em ocorrência, com o favorecimento para o jato transportar umidade para o sul do Brasil, mas nós tivemos um acréscimo aí que foi as águas quentes do Oceano Índico ajudando a modificar os padrões de circulação na atmosfera, predominantemente aquela anomalia de alta pressão sobre o centro-oeste e sudeste, que vai intensificar o jato subtropical, e esse jato vai ajudar a criar mecanismos para a ascendência do ar sobre o Rio Grande do Sul e formação de muita nebulosidade de chuva. Mas, fora isso, ainda teve a passagem de duas frentes, que também ajudaram para causar mais chuva.
Duas frentes de quê?
Frentes frias.
Então, vamos ver se a gente entendeu bem, né? Então, a gente tinha já os jatos de baixos níveis sendo canalizados para o Rio Grande do Sul, né? A gente tinha esse domo de calor, de alta pressão, sobre o sudeste, centro-oeste. Então, os jatos vinham direto para cá, né? E, ao mesmo tempo, a gente teve um acoplamento de jatos de baixos níveis com jatos de alto nível, transformando isso em muita formação de tempestades, sistemas convectivos e muita chuva, né?
Exatamente. Você resumiu bonitinho.
Porque muita gente diz assim, olha, em Porto Alegre, em particular, houve uma grande enchente em 1951, menor que essa de agora, mas aconteceu. Por que diabos eu devo acreditar que isso é alguma coisa que tem relação com mudanças climáticas? Quer dizer, como é que a gente pode, se é que já existe atribuição deste fenômeno às mudanças climáticas, e se a gente tem alguma capacidade de prever ou de entender o que, que vai acontecer num cenário onde as mudanças climáticas são uma realidade?
Primeiro, nós já pensamos no seguinte, já estamos com as temperaturas acima, né, dos valores lá, período pré-industrial, e esse aquecimento se soma com o aquecimento desses fenômenos de variabilidade natural. Só que eu não posso chegar aqui para vocês e dizer, olha, isso é devido a mudanças climáticas, sem ter um estudo prévio. E essa parte do estudo prévio, no Centro de Física Teórica da Itália, tem um projeto que fenômenos que causaram muitos problemas para a sociedade, de interesse da mídia, eles estudam e fazem uma avaliação se tem relação somente com variabilidade natural do clima, com mudanças climáticas, ou se é aleatório. E nesse caso em especial do Rio Grande do Sul, ele é uma soma dos mecanismos de variabilidade natural e também das mudanças no clima. Eu não trabalho com a parte de atribuição, eu trabalho com a parte de análise do que causa, o que está causando aquilo. Mas a parte de atribuição, ela busca os registros históricos, faz uma análise bem robusta, associada também com eventos esses que a gente diz de teleconexão da atmosfera. E nesse caso especial, é associado sim com as mudanças climáticas.
Qual é o percentual? A gente tem como saber o percentual associado a mudanças climáticas, o percentual associado à variabilidade natural do clima, como é?
Esses estudos mostram isso, só que, como eu te disse, eu não trabalho, então não sei a metodologia detalhada.
Este estudo do World Weather Attribution, né, ele trabalhou, por exemplo, neste caso do evento extremo no Rio Grande do Sul, ele analisou duas janelas de evento, né, um de 4 dias, que pegou esse evento mais intenso de chuva recorde, e uma janela maior de 10 dias, incluindo essa de 4 dias, e analisou a partir disso, né, como se fossem essas duas janelas, então. E aí ele chegou à conclusão de que o El Niño aumentou de 2 a 3 vezes a probabilidade e 4% a 8% a intensidade do evento de 10 dias, 2 a 5 vezes a probabilidade e 3% a 10% a intensidade do evento de 4 dias. E ele chegou à conclusão que as mudanças climáticas antropogênicas também tiveram um papel importante, tornaram ambos os eventos, ambas as janelas, mais de 2 vezes mais prováveis e intensificaram entre 6% e 9%. Então, a conclusão deste estudo foi de que tanto o El Niño teve um papel muito importante, quanto as mudanças climáticas também.
Escutei uma palestra do professor Marengo, do CEMADEM, e ele enfatizou uma coisa que me parece óbvia, mas eu acho que às vezes a gente não presta atenção, que é a diferença entre um evento climático e uma catástrofe climática. Então, ele salientou bastante que as chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul é um evento climático, né, extremo, mas a catástrofe climática ela tem relação com o mau uso da terra, enfim, problemas urbanísticos no meio de tudo isso. Para contextualizar um pouquinho o caso de Porto Alegre, né? Porto Alegre teve essa enchente enorme em 1941. Na década de 70 se construiu um sistema de proteção que é bastante robusto, se imaginava bastante robusto. Tem mais de 60 quilômetros de diques em Porto Alegre, dos quais aproximadamente 2,5 quilômetros estão à vista, né? Que para quem conhece Porto Alegre é aquele muro horroroso da Mauá. E Porto Alegre tem, teoricamente, 23 estações de bombeamento, que deveriam puxar as águas e jogá-las no Guaíba. No entanto, tudo falhou. Então, a gente viu uma catástrofe muito maior do que deveria ter sido. Porto Alegre, em princípio, deveria ter conseguido sustentar um aumento do nível do Rio Guaíba até 6 metros, e não chegou lá. Chegou a, como tu disseste, 5,35, né, metros. Então, era para ter conseguido segurar boa parte dessa enchente, ou toda ela, e não deu, né? Porque que o sistema de Porto Alegre estava sem manutenção. Né? Então, isso é a parte óbvia do que dizia o Marengo, né? De que existe um evento climático mais um problema de gerenciamento, enfim, das cidades, né? E do poder público que deixou de lado aquilo ali. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? Eu sei, Michele, que tu tens um projeto na tua cidade, que eu queria que tu nos contasse um pouco, que é como é que a gente consegue evitar ou, pelo menos, minimizar o impacto desses grandes eventos climáticos.
Você sabe a climatologia do local, mas você também tem que estar planejado, você também tem que estar preparado para extremos. Isso é a regra básica, né? Nos planos de gerenciamento, né? Monitoramento das cidades. Isso é a primeira coisa. É, os municípios não podem ficar pensando que é o poder federal, é o poder estadual que vai fazer acontecer. Não. Cada município tem que ter a sua estrutura básica, o seu conhecimento básico. Então, o que nós vamos falar aqui? O município primeiro tem que ter um estudo das áreas vulneráveis. Saber se tem rios com pessoas vivendo em condições não adequadas naquela área, se tem áreas propícias a deslizamento de terra. É um trabalho de formiguinha. E eu digo por que de formiguinha. Muitos dizem, mas não tem o CEMADEM para monitorar? Eu quero dizer para vocês que o CEMADEM, onde trabalha o professor Marengo, que você estava comentando, ele precisa, para colocar o município na rede de monitoramento, ele precisa dessas informações básicas, que o município é responsável.
Então, quem alimenta o CEMADEM é o próprio município.
A outra coisa, ter uma equipe que realize estudos para saber a relação do nível dos rios naquela região com as chuvas que acontecem e com os possíveis extremos. E um detalhe importantíssimo, que com esse mundo dos extremos que nós vivemos atualmente, é que cada prefeitura teria que ter um centro de monitoramento de tempo, clima e hidrologia, com um pessoal especializado para trabalhar tanto na previsão quanto no monitoramento para saber o que está acontecendo. Então, hoje não dá para viver mais sem esse tipo de informação. E quem que vai trabalhar nisso? É o pessoal capacitado nessas áreas. Precisa ter um hidrólogo, precisa ter um meteorologista lá. Ótimo, se tiver um engenheiro ambiental também trabalhando em conjunto. Você tem que ter, então, o seu estudo da vulnerabilidade, você tem que ter o seu centro meteorológico, centro de monitoramento, mas também você tem que ter o município, estou dizendo você, mas é o município. Tem que ter um alinhamento com o corpo de bombeiros, a sua defesa civil tem que estar integrada com esse centro de monitoramento. E um exemplo, a cidade de Itajubá, ela pode ter se pensada, né, usada como estudo de caso ou caso piloto, porque nós temos trabalhado justamente nesse sentido. Se conhece as áreas vulneráveis do local, nós temos o trabalho de monitoramento e previsão. E associado a isso, o corpo de bombeiros trabalha em parceria com a defesa civil e tem já estratégias, rotas de fugas. Olha, se chover tanto, escoar tanto para cá, para esse local, o nível do rio vai chegar tanto, vai ter inundação de tantas casas em tais lugares, as pessoas vão sair por tal local e vão para um centro de acolhimento, um abrigo em tal local. Então, veja, não é uma coisa de uma hora para outra. É um trabalho que tem que ser realizado antes. Então, você conhece o que está acontecendo e você se prepara para a emergência. Aconteceu uma inundação. Qual o local que é a inundação? Ok, aquele bairro. Então, as pessoas vão sair por tal local. Já tem o abrigo X no local X esperando. E nesses locais, em geral, é feito já um treinamento prévio. Isso é importante. Não é só dizer, ah, vai para lá. Não, já teve um treinamento da prefeitura, com o corpo de bombeiros. Nestes locais, as pessoas já foram integradas, como que funciona, o que vai ter que fazer numa emergência.
Fala quando que as pessoas estão integradas, quer dizer, as pessoas que trabalharão ali ou a sociedade?
Não, a sociedade já teve um treinamento.
Olha.
O bairro começou com o bairro piloto, que é a Itajubá, o bairro da medicina. Os organizadores lá, né, tem os representantes de bairros. Eles organizaram o evento, prefeitura, defesa civil, com o corpo de bombeiros. Fizeram treinamento, tem placas indicando as rotas de fuga.
É, eu queria só lembrar, né, que o IPCC já prevê, a depender de quanto a gente vai aumentar ainda no futuro, quanto vai emitir de gases de efeito estufa, ele prevê um aumento de intensidade e de frequência dos eventos extremos. E o sul do Brasil é um caso onde a gente vai ter mais chuvas, né, com essa mudança climática, e o Nordeste um pouco mais de seca.
O que a gente se projeta, né, que a cada décimo de grau que a gente aumenta, a gente vai aumentando também com isso, tanto a frequência de evento, alguns eventos extremos, quanto a intensidade deles, né? Principalmente eventos relacionados a calor, a chuva e a seca, né? Seca de solo. Então, quanto a gente não trabalhar sobre na mitigação, porque quando a gente fala de desastres, como a Michelle bem explicou para a gente tem tanto eventos extremos quanto vulnerabilidades locais que resultam no desastre. Essa é a receita do desastre, né? Então, a gente tem que trabalhar nas duas frentes.
Infelizmente, mesmo que hoje nós, o globo, parasse de emitir os gases de efeito estufa, não iríamos reduzir o aquecimento global. Porque esses gases de efeito estufa, eles têm um tempo grande de permanência na atmosfera. Tem gases que podem ficar até quase 500, 600 anos ou mais. Então, é inevitável que nós vamos sofrer com os eventos extremos. Mas a parte da adaptação é importante. Eu acho que esse lado vai ter que ser desenvolvido muito.
A questão do sistema de alertas, o que poderia melhorar, porque a meteorologia estava prevendo já que ia ter chuva, só que mesmo assim, essa mensagem não chegou a toda a população, as pessoas seriam afetadas, né? Então, faltou ali o sistema de alertas não funcionou e não foi por causa da previsão meteorológica, e sim uma questão de o que está faltando nesse sistema para que ele chegue às pessoas que precisam chegar e com informações claras, porque mesmo que as pessoas soubessem que ia chover muito, elas não sabiam o que fazer.
Nem sabiam sobre o aumento do nível do rio. O nível do Guaíba, nível da Lagoa dos Patos. O que acontece é a defesa civil tem que ser atuante. E eles têm que estar preparados, vamos ser sinceros. São Paulo tem um centro de gerenciamento. Rio de Janeiro tem um centro de gerenciamento. Nós somos do Rio Grande do Sul. Eu não conheço o centro de gerenciamento do Rio Grande do Sul. Tem. É um trabalho de formiga, mas é uma formiga assim, ó. De município para município e um ajudando o outro, porque a chuva que cai no município vizinho ao meu vai impactar o meu. Então, o sistema dele tem que estar ligado ao meu.
Então, hoje conversamos sobre a catástrofe climática que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul e sobre como minimizar os impactos desses eventos climáticos extremos. A nossa convidada foi a Michelle Riboita, que é professora de Ciências Atmosféricas na Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Conversando com ela, estiveram presentes eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS, e a Karina Bruno Lima, que é doutoranda em Climatologia na URGS.
O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.